Diz assim o Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o segunda vez. E o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a fizeste retroceder, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo o todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Deus de Israel, Senhor desta igreja, Pai, oramos em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor. Desejando, Senhor, que o teu poder se manifeste no meio de nós, Senhor. Queremos, Senhor da glória, Pai, nesse instante, neste momento, ouvir a tua voz santa e maravilhosa, Senhor. Queremos ouvir, Senhor da glória, Pai, aleluia, Senhor, o teu sussurro aos nossos ouvidos, Senhor, falando alto aos nossos corações, Senhor. Papai, teu Espírito Santo pode fazer isso conosco agora, Senhor. Unge os meus lábios agora, Senhor. Unge os meus ouvidos, Deus de Israel, Pai. Unge a minha mente, e unge o meu coração, Senhor, para, Senhor da glória, Pai, que eu esteja atento a ti, somente a ti, Senhor, para falar daquilo que é teu agora, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então eu sei que tu estás me ouvindo, Senhor, para a glória do teu santo nome. Somente para a glória do teu santo nome, meu Senhor e Rei, Deus deste lugar. Aleluia. Que o teu nome seja exaltado e seja glorificado aqui para todo sempre, Senhor da glória, Pai. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Irmãos, eu creio que você já ouviu, já leu essa passagem várias vezes. Eu creio que você já ouviu, né, muitos pregadores pregando essa passagem diversas vezes. Já preguei essa passagem aqui, já ouvi outros pregadores aqui pregando essa passagem. Mas nós temos, irmãos amados, que ver algo muito especial de Deus para nós esta noite, através dessa passagem. Vemos aqui Elias, um profeta muito usado por Deus. E você sabe que o povo de Israel vivia um tempo muito difícil ali, era governado por um rei, chamava Acabe, que era um bananão, e que fazia tudo aquilo que a sua mulher, né, Jezabel, ordenava, ou falava para ele fazer. E Jezabel, você sabe, ela era filha de um rei, se eu não me engano de Moabe, não sei, não tenho certeza, e esse rei concedeu que a sua filha casasse com o rei Acabe, em total desobediência a Deus. né? Você sabe que Deus havia proibia, né, que o povo de Israel, o povo judeu, se casasse com outros povos que não fosse também da mesma linhagem de Israel, a não ser que fossem pessoas estrangeiras convertidas ao Deus de Israel, como foi Raabe, né? Como foi ali Ruth e outras mulheres, né? Temos também, irmãos, que entender que Elias ali tinha um propósito. Tinha um propósito ali de restabelecer algo que Jezabel e Acabe, o bananão, havia ali determinado sobre o povo, né? Acabe havia ali completamente se deixado envolver por rituais, e o povo cultuava a deuses estranhos, havia destruído os altares aonde Deus era adorado através de sacrifícios, e tinham estabelecido ali, você sabe, altares, né, a Baal. Aquela mulher, Jezabel, personificando claramente ali Satanás, tinha trazido lá das suas terras sacerdotes para ali cultuarem a esses deuses terríveis, que na verdade são demônios. E Elias estava ali, né, com o objetivo de restaurar ali a fé do povo de Israel, de restaurar ali o culto a Deus e de estabelecer a glória de Deus mais uma vez no meio do povo. Você sabe, meu irmão e minha irmã, que Deus jamais desiste, Deus jamais existe, né, de fazer com que as pessoas o conheçam. Deus jamais desiste de mostrar a sua glória para as pessoas que muitas vezes estão perdidas, enganadas, iludidas por Satanás. Deus jamais desiste e jamais desistirá de se mostrar vivo, independentemente da cegueira espiritual que as pessoas estão passando. E muitas vezes, irmãos amados, existe uma cegueira espiritual dentro da própria igreja. Dentro da igreja existe uma cegueira espiritual de algumas pessoas que muitas vezes não conhecem o verdadeiro Deus, ou estão ali entoando um cântico que não é um cântico agradável a Deus, que não é um cântico que agrada o nosso Deus, é um cântico parecido com aquele cântico que Caim ofereceu a Deus através de um sacrifício. Tem pessoas, irmãos amados, que estão necessitando de um avivamento espiritual. Tem pessoas que estão necessitando fazer aquilo que Elias fez ali. Tem pessoas que estão necessitando serem transformadas mais uma vez pelo poder de Deus. Tem pessoas necessitando ver a glória de Deus para terem a sua fé restabelecida, para terem a sua fé renovada, para que possam se apresentar diante de Deus e possam dizer: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Elias fez ali, teve algumas atitudes que simbolizam aquilo que nós devemos fazer. A Bíblia diz que quando chegou, eu não vou contar toda a história, não temos tempo, irmãos. Mas Elias estava ali, chegou na sua parte de ministrar ali a Deus, de oferecer oferta a Deus e receber de Deus a resposta, porque os 450, diga, 450. Porque os 450 profetas de Baal não tinham conseguido absolutamente uma resposta de Baal, né? Cultuaram a ele durante toda a manhã, rasgaram os seus corpos, cortaram os seus corpos, dançavam, rolavam no chão, pedindo uma resposta de Baal, né? E Baal não enviou resposta. Satanás não pôde enviar resposta, né? E eu creio que ele não enviou resposta por um único motivo. Porque Deus falou para ele: fica quieto no teu canto aí, nem um pio. Porque Deus proibiu. Porque Deus não deixou. Porque Deus bloqueou qualquer força que Satanás pudesse ali operar. E chegou a vez de Elias buscar a Deus. Baal não respondeu, né? Satanás não pôde responder. E Elias agora, o único profeta. O único profeta. Resolveu restaurar o altar que estava quebrado. Estava ali no monte, Monte Carmelo, e ali Elias resolveu restabelecer aquilo que um dia foi destruído, aquilo que um dia foi desprezado, arruinado. Colocou ali 12 pedras, restabelecendo ali aquele altar. E ele, conforme diz a Bíblia, simbolizando essas 12 pedras, as 12 tribos de Israel, e tinha um simbolismo, porque as 12 tribos de Israel seriam chamadas pelo nome de Deus. Restauração. Restauração. Todo cristão precisa de um momento de restauração. Todo cristão precisa chegar a Deus de forma humilde, se colocando diante dele, não importa o tamanho do erro, não importa o tamanho da frieza espiritual que a pessoa esteja passando, importa que as pessoas tenham a dignidade, a humildade, se achegar diante de Deus, para serem restaurados pelo poder de Deus. Não existe ser humano, irmãos, que está neste lugar esta noite aqui, ou que vive neste mundo, que não tenha momentos, né, de tristeza, que não tenha momentos de questionamentos, que não tenha momentos, né, difíceis na presença de Deus. Muitas vezes você quer orar mais e não consegue, muitas vezes você quer buscar mais e não consegue, muitas vezes você quer ler mais a palavra e não consegue. Tem dias, momentos que as dificuldades vêm, a angústia vem, e que as pessoas, elas são tomadas por esta força, e muitas vezes se sentem impedidas, né, por esta força, de se chegarem à presença de Deus. E quantas vezes não é um pecado, não é um pecado que tira toda a motivação e que tira toda a fé e toda a esperança das pessoas, né, olharem para Deus. Nós não podemos perder essa esperança. Ainda que seja algo muito difícil, ainda que seja algo que você faça com grande esforço, você tem que avançar, você tem que ser ali, se colocar diante de Deus para restaurar aquilo que está danificado muitas vezes. Você veio na igreja hoje, e você veio na igreja apresentar-se diante de Deus, diante do altar do Senhor, e você deveria ter liberdade, ter um espírito que pudesse ali entrar na presença de Deus e sentir a recepção do Senhor. Não se conforme com um altar destruído, não se conforme com um altar que onde você não consegue apresentar a Deus a tua adoração. O teu altar principal é a tua casa. É o lugar onde você deveria ter ali uma grande oportunidade de se apresentar diante de Deus. Uma grande oportunidade de você falar com Deus, de você adorar a Deus, de você ministrar ao Senhor. A tua casa é o lugar onde você deveria demonstrar os seus verdadeiros sentimentos a Deus com grande liberdade, e não na igreja. A igreja é um local espetacular, eu penso assim, né? A igreja é um local que consegue motivar as pessoas a serem renovadas, conseguem trazer de Deus a unção, conseguem trazer de Deus o bálsamo, conseguem trazer de Deus o óleo para que as pessoas sejam edificadas. Mas isso deveria ser complemento, isso deveria ser agregação, e não deveria ser algo que estaria suportando as pessoas. A igreja tem um papel, sim, de fazer com que as pessoas cresçam ou evoluam no conhecimento, na sabedoria, e muitas vezes na unção, por aquilo que é ministrado, por todas as pessoas que aqui ficam neste púlpito, neste altar. Então, a tua casa deveria ser um lugar aonde verdadeiramente, né, o teu sacrifício é ofertado a Deus, aonde as pedras estão todas no seu devido lugar, né? E você pode dizer ali, né, a minha família se chama pelo nome de Deus, né? O meu filho, o meu esposo, minha esposa, minha filha se chama pelo nome de Deus. Foram chamados para serem filhos de Deus, para serem do Senhor Deus Todo-Poderoso. E você tem que se lembrar disso, e você tem que acreditar nisso, e você tem que reivindicar isso. Quando Satanás se levantar, quando Baal se levantar, você fala para ele: fica quieto no teu lugar aí. Agora é lugar de adoração. Agora é momento de adoração. Agora é momento de eu falar com Deus. Agora é momento de eu sentir a presença de Deus. Agora é momento da minha casa ser abençoada pela resposta de Deus. Manda ele ficar quieto. Manda ele ficar quieto. manda ele ficar quieto. Existem algumas experiências que eu já tive com Deus, falar de mim, né? Tem algumas experiências que eu já tive com Deus, e Deus ele trabalha nas nossas vidas de forma muito pessoal, né? Eu penso sempre assim, né? Pela minha experiência, por tudo aquilo que eu já vivi, por tudo aquilo que eu já conversei com pessoas, que já ministrei com pessoas, é muito claro e evidente que Deus trabalha e fala e ministra as pessoas de forma pessoal, né? Eu não posso dizer assim que Deus vai falar contigo como Deus fala comigo, porque não é verdade. Deus te conhece melhor do que qualquer um, e Deus vai falar contigo do jeito que você vai entender, da forma como você vai entender, assim como eu. Quantas vezes, quando Deus quer me falar algo, que seja algo imperativo, que seja algo que demonstre claramente aquilo que Ele irá fazer ou aquilo que Ele está fazendo, Ele vem com uma palavra muito parecida, muitas vezes, e Ele fala assim para mim: eu determinei, um verbo muito interessante, muito forte, né? E tem que ser assim, para que eu possa entender, né? Aquilo que já está estabelecido, feito, aquilo que já está designado, aquilo que ninguém poderá mudar, porque o Senhor determinou, então não há quem possa contradizer aquilo, não há quem possa desfazer aquilo. Então quando você ouvir uma palavra, quando você ouvir um verbo de Deus, que demonstre a força e o poder de Deus, vá em frente, não vacile, vá em frente, porque o Senhor faz. Quando Ele fala isso para mim, né, eu faço que nem aquele cego, né? Que nem Bartimeu, eu jogo a capa e vou em frente. Porque o Senhor determinou. Elias consertou tudo aquilo que tinha consertado. Tudo aquilo que tinha que ser consertado, Elias consertou. Depois ele pegou o holocausto, o animal, segundo a Bíblia, aqui era um novilho, e despedaçou o novilho, e colocou sobre a lenha no altar, e depois mandou fazer um rego, né, abriu uma vala em volta do altar, uma vala, segundo a Bíblia, larga, e mandou jogar água sobre a lenha, mandou jogar água sobre o holocausto, mandou jogar água sobre o altar, mandou jogar água e encher essa vala, encher este rego, e Elias mandou fazer isso por 3 vezes, não satisfeito, Elias mandou fazer por 3 vezes, ele falou: inundem este altar, lancem muita água nesse altar, e a Bíblia diz que ele mandou jogar 3 cântaros de água, que eram, cântaros eram, né, tambores, né, eram ali vasilhas muito altas, e mandou jogar 3 cântaros 3 vezes. Porque a glória de Deus precisava ser manifesta naquele lugar. Para que as pessoas se convertessem. E é interessante, irmãos, quantas vezes nós estamos precisando que a glória de Deus se manifeste na nossa casa, né? Para que a fé aumente, para que as pessoas se voltem para Deus. Eu lembro uma vez, meu pai está orando pelo meu pai, ele tem quase 80 anos de idade, e estou orando, quem sabe ele vem aqui no dia 20 para ser batizado. Estou orando por isso. E certa vez, faz muitos anos, meu pai trabalhava ainda, e meu pai ele se aposentou. Ele colocava carpetes, né? Na época, carpete era algo assim muito comum na época, né? E ele fazia muito esforço, e ele machucou as costas inúmeras vezes, ele tinha muita dor nas costas, ele ficava até torto. Quando a dor vinha, ele ficava torto e doía muito, ele não podia trabalhar. Eu lembro que um dia eu fui na casa dele, ele estava lá tudo torto, cheio de dor, né? Fui visitá-lo, eu morava em São Paulo ainda, e aí eu falei, eu vou orar pelo senhor. E aí comecei a orar pelo meu pai, coloquei as mãos nas costas dele, comecei ali a ministrar o poder de Deus. E quando a oração acabou, quando nós acabamos de buscar o poder de Deus instantaneamente e de forma miraculosa, ele não tinha absolutamente nenhuma dor, estava ali com o seu corpo completamente reto. E ele não acreditava, né? Ele não acreditava, ele começou a agachar e levantar, agachar e levantar, agachar. Acho que passou a dor, né? Vendo ali o poder de Deus se manifestar. E eu creio, irmãos, eu creio que aquele foi um momento muito especial para acrescentar fé a ele, ou para dar fé a ele, ou para mostrar a ele que nosso Deus tem poder. Para mostrar a Deus, a ele, independentemente da incredulidade que talvez tivesse no coração dele, para mostrar a ele que o nosso Deus pode realizar qualquer coisa. E ele demonstra isso através da glória dele no meio das pessoas, no meio de nós, no meio do seu povo. E ele faz segundo as necessidades e segundo ali, né, tudo, os propósitos que ele tem para nós. Para nós. Quantas vezes nós já oramos por vidas que estavam doentes, às vezes com câncer, já, pessoas com câncer já foram curadas, pessoas foram saradas instantaneamente através da oração, e quantas pessoas Deus não fez nada durante a oração também? Quantas pessoas receberam o milagre de Deus, né, através de uma oração, e quantas pessoas também não receberam naquele mesmo momento? Porque os propósitos de Deus, eles têm que ser cumpridos sempre. Independentemente de nós entendermos, nós temos que fazer, e nós temos que buscar, e nós temos que ministrar, e nós temos que acreditar, e nós temos que, né, ter a esperança. Ter a esperança de que o nosso Deus vai olhar e vai responder, de que o nosso Deus vai fazer um milagre ali instantâneo, um milagre de, né, com grande poder para glorificar o seu santo nome. Afinal, aquele que abriu o mar vermelho, né, para que o povo pudesse passar a seco, um mar extenso, com muita água, afinal, aquele, né, que ressuscitou inúmeras pessoas, que ressuscitou a Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, tem poder para fazer qualquer coisa. E nós só temos que acreditar. Nós só temos que acreditar, e acreditar, e acreditar, e acreditar. E a glória dele vai se manifestar para que as pessoas possam ver. E você será esse instrumento do Senhor. Se o teu altar estiver consertado, se a tua fé em Deus, se você se posicionar como filho de Deus, entendendo que o altar, ele tem que estar ali, né, preparado para que o sacrifício seja entregue a Deus, para que a adoração seja entregue a Deus, para que Deus possa fazer a grande obra, a resposta dele será muito mais fácil de vir do que nós dependermos sempre da misericórdia do Senhor. A Bíblia cita um ponto interessante aqui. Depois que Elias fez tudo isso, restaurou o altar, colocou as 12 pedras, simbolizando ali, né, a fé de Elias, né, que aquele altar era um altar de adoração ao Deus, feito pelo povo de Deus. Depois que ele mandou jogar água, pôs o holocausto, cortou o holocausto, pôs a lenha, jogou água, a Bíblia diz que chegou a hora da oferta de manjares. Oferta de manjares, irmãos, era um sacrifício que era entregue a Deus em adoração ao Senhor. Não tinha um objetivo. Não era oferta de ação de graças e agradecimento. Não era oferta pelo pecado, para que o pecado fosse eliminado. Não era uma oferta para pagar alguma coisa ao Senhor, para pagar um voto ao Senhor. Mas era uma oferta de adoração. Era uma oferta que tinha o símbolo de que fosse agradável a Deus. né, que aquele cheiro fosse agradável a Deus, chegasse até as narinas de Deus e fosse agradável a Ele. E Elias, e a Bíblia diz, chegou a hora da oferta de manjares, chegou a hora da adoração, chegou a hora de apresentar a Deus a adoração necessária para que a resposta de Deus viesse, a adoração simbolizando que o nosso Deus é um Deus que merece ser adorado em qualquer instante, em qualquer situação. A tua casa tem que ser um centro, um antro de adoração a Deus. A tua casa tem que ser um lugar onde as pessoas entendam claramente que ali habita um servo do Senhor, que ali habitam pessoas que adoram e reverenciam ao nosso Deus com adoração verdadeira, porque Deus conhece e sabe, e Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, a tua casa tem que exalar a adoração, tem que sair pelas frestinhas da porta, das janelas, assim, incenso que vai subindo a Deus, que vai chegando até as narinas de Deus, todo instante, todo momento, todo minuto, todo segundo, tem que ali sobrar ali incenso para que saia. Está dormindo, tem que sobrar incenso para que continue saindo ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que continue indo até o Senhor Deus Todo-Poderoso, para que a Satanás, nosso inimigo, possa ser ali destituído de qualquer força que ele possa empreender contra a tua vida. E aí os seus filhos serão abençoados. A sua casa será abençoada. Você será abençoado. E aí você verá se cumprir, né, o Salmo número 1, aquele versículo que nós lemos, né? Tudo que ele faz será bem sucedido. Adoração, louvor, entrega a Deus. Sem isso, não temos chance. Não temos chance de sermos abençoados como Deus deseja nos abençoar. E não temos chance de vir a resposta de Deus. Elias disse algumas coisas aqui muito interessantes. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó, Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Eu gosto muito dessa passagem bíblica aqui, desse contexto aqui todo, né? Toda a história, né? De tudo isso que Elias vivenciou ali. Eu gosto muito, todas as vezes que eu leio, eu me alegro muito. E nós aqui, irmãos, vemos assim Elias buscando a Deus. Elias buscando ao Senhor. Elias estava orando. Eu fico imaginando que ele ajoelhou ali, naquele monte de água que estava escorrendo daquelas madeiras, daquelas pedras, né, daquele rego que estava em volta ali, tudo inundado ali, tudo encharcado de água. Eu penso que ele estava ali, ajoelhado, e falando isso, chamando a Deus. Quando Elias falou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaac e de Israel, Deus estava chamando o teu Deus, porque Deus falou assim que ele seria o nome que ele seria conhecido eternamente, seria o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele estava chamando e clamando ao Senhor: ó Senhor Deus, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Israel. Depois ele falou: responde-me, Senhor, responde-me. E é interessante, irmãos, que Elias, sendo um servo do jeito que ele era, ele tinha muita reverência, se apresentou: responde-me, Senhor. Ele não falou só: responde-me, Senhor.
que é como nós devemos tratar ao único Deus. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso, irmãos amados, que ele se apresenta a nós de diversas formas. Hoje nós temos assim igrejas, nós aqui, por exemplo, eu não prego de gravata, de terno, prego de calça jeans. Tem igrejas que têm outros estilos, outras liberdades, né, que em outras igrejas não tem, mas não podemos esquecer quem é o nosso Deus. Não podemos deixar de reverenciá-lo, de tratá-lo com a honra e a reverência que ele exige, que foi demonstrada na Bíblia. Que foi demonstrada na Bíblia. E nós devemos, irmãos amados, entender, né, que nós, o indivíduo, como eu falei para você, como Deus nos trata de forma pessoal, nós devemos também ter uma forma de tratar Deus de forma pessoal. Porque muitas pessoas tratam Deus como uma entidade, como sendo uma divindade, simplesmente uma divindade. E ele é uma divindade, ele é um ser divino. Mas nós devemos tratá-lo e reverenciá-lo como alguém que está muito próximo, né? Como alguém que está, sim, olhando para nós e ouvindo a nossa voz, e não como alguém que está lá, né, longe, distante, e que precisa, né, ser canalizada a nossa voz, né, e caminhar ali, andar a nossa voz durante ali tempos e tempos, ou, né, não sei que altura fica o céu. Mas nós devemos entender que, apesar de ele ser um Deus que te trata de forma pessoal, ele é um Deus que requer de nós todo louvor e adoração e reverência que lhe é devida. Que lhe é devida. Não podemos perder isso, porque ele é quem tem autoridade, nós não. Já chegue com adoração ao teu Deus, sempre. Já chegue com reverência ao teu Deus, declarando a ele aquilo que você sente em relação a ele. Já chegue na presença do teu Deus, né, com um grande respeito ao Senhor. Você não pode, né? Eu já falei aqui algumas vezes, né? Aquele momento que você está na presença de Deus lá, você está lá orando e buscando ao Senhor, e com o espírito, né, de adoração, no meio da tua conversa com Deus, você fala assim: será que eu desliguei a panela do feijão? No meio da tua conversa com Deus, você fala: será que eu tenho que fazer amanhã? Que dia que é o médico? Eu tenho tanta coisa para fazer amanhã. Você está conversando com Deus, está falando com Deus, e de repente você sai da presença de Deus, foge da presença de Deus, como se fosse um maluco, uma maluca. Você imagina, né? Vou pegar aqui o irmão Felipe. Imagina, eu estou conversando com o irmão Felipe aqui de forma muito tranquila, perguntando como é que estão as coisas e tal, né? No meio da minha conversa com ele, quando ele está falando comigo ali, eu começo a falar assim: será que eu desliguei a panela do feijão? Ele vai olhar para mim. Aí ele continua falando, né? E eu continuo falando com ele lá: Felipe, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, faz isso, faz aquilo outro. Eu acho que devia ser assim. De repente eu falo para ele assim, né? Amanhã eu tenho que ir lá em São Paulo. Ele olhou para mim: o pastor estava falando de mim, estava dando uns conselhos tão bons aí, de repente ele fala que vai ter que ir para São Paulo. Ele está maluco, esse homem está maluco. Que você possa se controlar na sua oração, não perdendo de vista o nosso Deus, que ele está atento ao que você está falando. Quando a tua cabeça, a tua mente sai fora daquilo que você está falando para Deus, você não está mais falando com Deus. Você não está mais falando com Deus. Nós vamos orar aqui sexta-feira, aliás, sábado, durante 2 horas, né? E a mesma doutrina, né? O mesmo controle que nós devemos ter, né? De repente, você está falando com Deus, tá, que sono. Que horas são? É, não se perca. Que o teu Deus, ele merece reverência. E aí vem a resposta de Deus. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Fogo do céu, irmãos, para consumir o holocausto. Eu creio, irmãos, que isso deveria acontecer todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor, cumprindo tudo aquilo que Elias fez aqui. Deus deveria sim vir e consumir a tua adoração, mandar fogo do céu para levar ao teu seu santo trono tudo aquilo que você apresenta para Ele. Deus deveria sim, né, receber de ti tudo aquilo que você apresenta a Ele, tudo aquilo que você faz a Ele, que você faz com entendimento, com discernimento, e você faz com alegria. Eu sempre falo assim, que o servo de Deus, aquele que é servo de Deus, verdadeiro servo de Deus, não, irmãos amados, aqueles que são teóricos, aqueles que estão se enganando a si mesmos, aqueles que não são nada, na verdade, e fingem que são, o verdadeiro servo de Deus, tudo que ele faz para Deus, Deus recebe. Tudo que ele faz para Deus, Deus recebe. Então vem aqui ministrar a palavra, Deus usa, né? O irmão tem uma voz horrível, vai louvar a Deus, Deus recebe. O irmão vai fazer determinada coisa, Deus honra. Tudo, não importa as qualificações, não importa o talento, não importa, né, se canta bem, se canta mal, não importa. Tudo que a pessoa faz será bem sucedido também para Deus. O verdadeiro servo de Deus tem essa característica. Tem essa característica. Tudo que ele apresenta para Deus, Deus recebe. Porque ele apresenta com discernimento, com entendimento, com inteireza de coração, sabendo como tem que oferecer a Deus, sabendo como tem que entregar a Deus. E a resposta de Deus sempre virá. Sempre virá para a minha vida e para a sua vida. Eu creio que é isso que você espera. Eu creio que é isso que você quer. Eu creio que é isso que você necessita. Eu creio que é isso que nós todos necessitamos. Ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos a resposta de Deus quando nós buscarmos. É só disso que nós necessitamos, da resposta de Deus, da resposta do Senhor. Se nós buscarmos, se nós reverenciarmos, se nós adorarmos, se nós nos posicionarmos, nós ouviremos a resposta de Deus sempre. A resposta de Deus será sempre ministrada, sempre dada. A resposta de Deus será poderosa também, não será uma resposta xoxa, não será uma resposta parcial, mas será uma resposta de poder, para que a glória dele seja manifesta, para que a glória dele seja manifesta, né? É interessantíssimo uma palavra que Elias também falou aqui, nesse trecho que nós lemos aqui, quando ele falou: Senhor Deus, mostra a este povo que eu sou teu servo. Mostra a esse povo que eu sou teu servo, e por causa, e foi pela tua palavra, e foi pelas tuas ordens, e foi pela tua orientação que eu fiz tudo isso. Mostra para esse povo que eu sou teu servo, e mostra para esse povo que eu fiz tudo isso porque o Senhor mandou. Você é servo de Deus. Então sirva-se. Sirva-se em qualquer coisa. Em qualquer coisa. É interessante, ontem eu estava conversando com meu filho. Meu filho, ele, o Vitor, ele é muito ansioso, que nem a mãe dele, assim. Ele é muito ansioso. Ele está procurando um carro para comprar, né? E aí ele falou assim para mim, estava lá todo
triste lá.
Deus não responde. Deus não me responde. Deus não me responde. Eu peço uma resposta para Deus, Deus não responde. Ele está querendo comprar um carro lá, tudo, né, cheio de coisa, tal, tal. Aí eu falei para ele, Deus não responde? E se a resposta de Deus falasse, for essa, compra um Celta?
Ele, não pode ser essa resposta, né?
Não, você está pedindo uma resposta de Deus, você não está disposto a aceitar a resposta? Você não está disposto a aceitar a resposta? Né? É o que você possa, né? Todos nós possamos olhar para Deus, né? Estar abertos verdadeiramente, né? Aquilo que nós apresentamos e nós falamos, né? Nós temos que estar dispostos a fazer aquilo que Deus manda, né? Aquilo que Deus faz. E talvez seja por isso que Deus não responde. Assim, né? Se eu falar, talvez ele tenha, é óbvio que Deus ele tem a sabedoria dele, conhece todas as coisas, né? Mas né? Talvez ele fale assim: vou dar a resposta para quê? Né? Que muitas pessoas estão surdas para a resposta de Deus. Talvez, né? Hoje eu creio que Deus deu resposta para ele. Mas nem sempre é assim. Nós conhecemos uma pessoa certa vez que a gente levava ela. Era uma idosa, não tão velha, mas que todo mês a gente levava ela no hospital. No médico, para fazer uma consulta, ela não tinha condições de se locomover. Então eu e a Rosana saía do trabalho, era à noite, a gente pegava a mulher, essa senhora, e levava no médico. E a gente morava na Zona Norte, em São Paulo, e a gente levava ela no médico lá na cidade de Osasco. Né? Era longe, porque eu tinha que sair do trabalho, era 7 horas da noite, aquele trânsito, tinha que levar a senhora lá. E a gente levava. E levamos acho que umas 3 vezes. Aí na quarta vez, nós vamos perguntar para ela por que que ela ia no médico em Osasco. Porque a gente começou a conhecer o médico. E começou a ver que o médico não era lá essas coisas. Né? Aí começou a perguntar para ela, mas irmã, por que que tem tanto médico ali na Zona Norte? Ela morava ali perto da Cachoeirinha, tinha tanta clínica ali na Cachoeirinha. Tem tanto médico por aqui, irmã, por que que a irmã está indo lá? Ele não dava nada, irmã, ele tinha uma pressão dela lá e dava lá analgésico para ela, tinha reumatismo, né? Uma fórmula que tinha... Mesma fórmula, não tinha retorno... E era a base da forma era a Novalgina. É. E aí, aí ela respondeu pra gente. Ela respondeu pra gente. E ela falou assim, que ela estava orando a Deus e ouviu falar desse médico. E aí ela foi pediu a Deus uma revelação. E aí ela pegou, abriu a Bíblia. Abriu a Bíblia? Não conseguiu ver a resposta. Aí fechou a Bíblia. Abriu de novo a Bíblia. Aí não entendeu a resposta. Aí pela terceira vez ela abriu a Bíblia. Aí Deus deu a resposta para ela. E ela foi nesse médico. E continuou indo nesse médico. Então, irmãos, quantas vezes, né? Nossa vontade, ela é maior do que a vontade de Deus. Quantas vezes a gente pede a Deus uma resposta e a resposta vem contra aquela que a gente quer? E a gente... Acho que eu ouvi mal. Acho que eu ouvi mal. Vou ver de novo. E aí... aí vem aquela... Abre a Bíblia e vem, né? Você será condenado? E aí você fecha de novo e abre, né? E aí vem alguma coisa que você entende que veio de Deus e você vai. Temos que discernir e fazer. Se nós buscamos a Deus, que nós estejamos dispostos a receber a resposta que Deus deseja para a minha vida e para a tua vida. Nós vamos orar agora. Eu quero te chamar aqui à frente.